Catherine vai ter um bebê. Sabe quem é Catherine? É a duquesa de Cambridge, esposa do príncipe William, que é mais conhecida como Kate. Ah, mas Kate, como ela é conhecida, é aquela moça que conheceu e se casou com o príncipe William, que faz parte da monarquia, não é? Da dinastia inglesa. Na verdade, ele é o terceiro na sucessão do trono da Inglaterra, porque a monarquia sempre reconhece o primogênito para herdar o trono das famílias que vão se constituindo na monarquia. Esse nenê que nascerá, certamente será o quarto na sucessão, enquanto a rainha ainda estiver viva. Assim que ela morrer, príncipe Charles vai assumir o trono, e depois, quando Charles morrer, o William vai assumir o trono, e depois, quando ele morrer, esse nenê que nascerá vai assumir o trono. Mas, quando esse nenê nascer, ele terá uma série de benefícios. Imagine, todo aquele palácio para ir correr para lá e para cá, os jardins do palácio, o que é que esse menino terá como presente na sua infância? O que ele ganhará no seu primeiro ano de vida, no aniversário que ele fará? Esse menino terá uma série, ou menina, terá uma série de benefícios. Será educado, embora eles aqui queiram uma educação mais moderna para o nenê, está dizendo aqui o que a reportagem me traz, por serem um casal, como eles dizem, jovem, e querem algo mais moderno para o seu filho ou filha. Na verdade, isso não vai acontecer com tanta facilidade assim. Porque ou esse príncipe ou essa princesinha que nascerá, ele terá algumas também obrigações. Além dos benefícios, ele terá algumas obrigações. Terá que aprender a ser um príncipe ou uma princesa. Terá que aprender a comer com os talheres que príncipes e princesas comem. São valores da sociedade que são impostos sobre nós e alguns nós temos que observar. Esse menino ou essa menina terá também, além dos benefícios que vem com o ser príncipe ou princesa, ele também terá algumas obrigações, ele também terá alguns deveres, além dos direitos. Assim também somos todos nós, que somos príncipes e princesas, porque somos filhos do Rei em Cristo Jesus. E temos benefícios, mas também deveres. E é assim que João termina a sua primeira carta, com os benefícios e os deveres do cristão. Então olha comigo aí o versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aqui nós temos que o novo nascimento nos afasta do controle do pecado e de Satanás. Esse aqui, versículo 18, você já tem aí no versículo 18 um benefício e um dever. Vamos lá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, dever, não vive pecando, não peca, não é alguém que tem o prazer no pecado, não é alguém que vive em busca do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não peca, diz o original. Ou seja, não é alguém dado ao pecado. Esse é o dever. Qual é o benefício? O benefício é que nós estamos protegidos por Deus contra o maligno. Ele não tem poder sobre nós. Olha só o que diz o texto. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Esse verbo guardar é toma conta, protege, cria uma redoma em volta. É como se tivéssemos um campo de força espiritual contra Satanás. O maligno não pode possuí-lo. O maligno não pode detê-lo. O maligno não pode tê-lo, diz o verbo tocar. Não somos nunca possuídos por Satanás. Ele pode me tentar e fazer eu pecar, mas ele não pode me possuir. Ele não pode me tomar. Ele não pode fazer nada disso. Aquele que é nascido de Deus é protegido pelo Senhor. E o maligno não pode possuí-lo, não pode tocá-lo, não pode tê-lo. Novo nascimento nos afasta do controle do pecado e de Satanás. Dever e benefício. Versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O novo nascimento nos posiciona como filhos de Deus, fora do domínio de Satanás. Veja só, sabemos que somos de Deus. Esse é um benefício. Nós pertencemos ao Senhor. Lembra o que foi lido no início deste culto? Abre lá no Salmo 100 comigo. Olha, você parou para pensar e meditar no que o Salmo 100 diz para mim e para você? Volte lá comigo. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dEle somos. E rebanho do Seu pastoreio. Oh, glória. Você sabe o que é pertencer ao rebanho do pastoreio do Senhor? Você sabe o que isso significa? A Bíblia fala. Abre agora no Salmo 23 comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é fazer parte do pastoreio do Senhor. João está dizendo, sabemos que somos de Deus. Que benefício ser do Senhor. Que benefício ser rebanho do seu pastoreio. Que benefício ter o Senhor como meu bom pastor. Mas há também um dever. O mundo inteiro jaz no maligno. Nós não. Isso é um grande benefício, mas ao mesmo tempo também um grande dever nosso. Não devemos admitir nos tornarmos como esses zumbis que a meninada está acostumada a assistir do The Walking Dead. Essa turma que anda morto vivo aí por aí. Nós não somos isso. Porque nós não estamos mortos no mundo pelo maligno. Nós fomos visitados pela graça de Deus. O mundo jaz no maligno. O mundo está enterrado no maligno. Ele está morto em seus pecados e delitos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós não. Nós somos de Deus. Por isso nós não temos nada a ver com os padrões, com os valores, com a ética desse mundo que morre, que está enterrado no maligno. Somos diferentes. Somos concidadãos do reino dos céus. Como é que agimos? Vamos dar uma olhadinha nisso? Abre comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é o sermão do monte. Jesus está dizendo como é que agem aqueles que não estão, que não jazem no maligno, que não estão mortos no maligno, estão enterrados no maligno. Como olham esses homens e essas mulheres, como vivem esses homens e essas mulheres. Vou destacar alguns momentos aqui do Sermão do Monte. Quando alguém te fizer mal, como é que a gente age? Revenge. Mas olha o que diz Deus. Versículo 38 do capítulo 5 de Mateus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ela duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que o pessoal dizia. Isso é o que o fariseu dizia. Isso é o que o Revenge diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Viu só? Isso é diferente de jazer no maligno. O jazigo do maligno é para o mundo. Nós somos diferentes. Vamos prestar atenção, gente. Porque muitas vezes nós somos levados, eu sou levado, você é levado. Nós somos levados a pensarmos, a sentirmos, a desejarmos, a termos vontade como o mundo tem. E não como Deus quer que tenhamos. Sabemos que somos de Deus. Deus é que nos pastoreia. Ele é que decide. Ele é que determina. Então vai para a grama do Senhor. Vai para a água refrigerante do Senhor. Vai para os campos do Senhor, para que nós descubramos juntos o que é que o Senhor quer que eu faça. Terceiro benefício e dever que temos como crentes, o novo nascimento nos dá entendimento do verdadeiro e da verdade. Olha só o que diz o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso é para nós, não é para qualquer um. Não é qualquer um que é capaz de entender a palavra de Deus. Não é qualquer um que pode ler a palavra de Deus e tudo será revelado para ele. Não é. Isso é dado àqueles que são filhos de Deus, que entregaram a sua vida a Jesus, que receberam o Espírito Santo que nos ilumina para entendermos a palavra de Deus. Não há lugar para arrogância, não há lugar para orgulho no entendimento da palavra de Deus, porque não somos capazes por nós mesmos. Vivo no meio de teólogos, e alguns teólogos são muito arrogantes, altivos, são pessoas soberbas porque acham que eles sabem a verdade. Estão ainda lá na Idade Média, na Igreja Medieval, achando que Deus não é capaz de usar a sua igreja para a revelação da sua vontade. E se tornam pessoas arrogantes, altivas, achando que são donos do conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico é para qualquer um de nós. É só estudarmos que a gente vai entender se temos o Espírito Santo em nossas vidas, se fomos nascidos de Deus, se somos filhos de Deus, é-nos dado entendimento para conhecermos a verdade, o verdadeiro. Isso é um grande benefício. É um grande benefício ler a palavra e Deus falar conosco. É um grande benefício abrir a palavra e Deus balsamizar o meu coração, balsamizar a minha alma. Deus faz isso comigo e com você. Quer ver só como Ele faz? Quem quiser agora, pode fazer comigo. Quem sabe você tem um versículo que essa semana você deva ter lido na sua vida e Deus falou ao seu coração. Você pode ficar em pé e ler para mim. Quem é que quer fazer isso? Alguém? Muito bem. Vamos lá, espera aí que eu vou levar aí o microfone.
O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários.
Viu só? Que coisa linda! Falou seu coração essa semana. Falou ao meu agora e certamente falou ao coração de todos nós. Está vendo? Você é teóloga, filha? Não. Fez seminário, teologia? Não. Mas Deus falou a ela, se revelou a ela. Porque é isso que acontece. Quando somos nascidos de Deus, Deus nos dá entendimento e Ele se revela a nós. E eu abro a palavra de Deus e você abre a palavra de Deus. E Deus fala conosco profundamente ao nosso coração. Mais alguém? Quer ler?
Salmo 10, de 16 a 18. O Senhor é Rei Eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer de justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror.
Está vendo só? Deus falando ao coração, também não é teólogo, embora tenha estudado teologia, não é teólogo, né? Mas Deus falando ao coração dele, é assim, se revela a ele, se revela a ela, se revela a você, se revela a mim. Esse é um benefício que nós temos por ter nascido de Deus. É isso que Deus faz. Você tem a palavra de Deus. Foi por isso que os reformadores morreram, para que eu e você tivéssemos a palavra de Deus em nossas mãos e pudéssemos lê-la e pudéssemos aprender com ela e Deus falasse diretamente comigo e com você. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aproveite disso. Aproveite o benefício que eu e você temos da palavra de Deus. E o último versículo da carta é um dever. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Novo nascimento nos capacita a renunciarmos às falsas adorações. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ídolo é uma palavra no Novo Testamento que significa qualquer objeto que tome o lugar de Deus em nossa vida. É verdade que não somos dados à adoração de ídolos e estátuas, porque cremos na palavra de Deus e a Bíblia diz para não termos ídolos. Mas lembra que eu falei para vocês, o maligno não nos toca, não pode me possuir, não pode me ter. Eu não tenho que temer o maligno, mas eu tenho que estar atento, vigiando a todo tempo, como diz o apóstolo Pedro. Vigiem, porque o diabo é como um leão que está ao derredor da sua presa, pronta a pegá-lo. Temos que tomar muito cuidado. E Satanás sutilmente vai incutindo no meu coração e no seu coração ídolos. Não é à toa que Ezequiel diz para o povo de Israel: deitai os ídolos do vosso coração. Falando para o povo de Deus, vocês têm ídolos nos seus corações, diz Ezequiel, e vocês precisam deitar fora os ídolos dos vossos corações. Precisamos cuidar do nosso coração. Muitas vezes temos ídolos no nosso coração. Como pastor, eu posso ter ídolos no meu coração. A igreja pode ser o meu ídolo. Eu posso gostar tanto de ser pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, que eu tenho a Igreja Batista de Vila Mariana como um ídolo na minha vida. Quais são os ídolos que temos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse verbo guardar é se protejam, se cuidem, vigiem, por não terem ídolos nos seus corações. Avalie o seu coração. Se você tem dificuldade para descobrir que ídolo você tem no seu coração, faz a seguinte oração e não se assusta. Deus revela. Um momento na sua vida em silêncio com o Senhor, diga ao Senhor: Senhor, traz ao meu conhecimento, sonda o meu coração e traz ao meu conhecimento ídolos que eu tenha no meu coração. Ah, você vai ver, a gente se assusta e Deus vai começar a trazer. E aí eu vou ter que derrubar esses ídolos. E aí eu tenho que estar pronto a me guardar desses ídolos. Esse é um exercício que eu faço regularmente. Essa é uma oração que eu faço regularmente. Senhor, há ídolos no meu coração. Há alguma coisa que está tomando o lugar do Senhor. Eu não quero que isso aconteça. Sonda o meu coração e trago os ídolos que eu tenho no meu coração. Não se assuste, Deus vai trazer. E eu tenho que deixar. Esse é um dever. Deveres e benefícios do novo nascimento. Que se assim observados, certamente seremos grandemente abençoados por Deus. E teremos uma vida de santidade que agrada ao Senhor Deus na beleza da sua santidade. Que Deus me ajude, ajude a você a observarmos todos esses benefícios, a desfrutarmos de todos esses benefícios, mas também a cumprirmos e obedecemos juntos a todos esses deveres. Que Deus nos ajude agora e sempre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela primeira carta do apóstolo João, tua palavra para as nossas vidas. Aprendemos muito juntos aqui. E rogamos, Pai, que a mensagem dessa carta, que é, Senhor, vivemos uma vida de santidade e sem pecado. E quando pecamos, confessamos. E então nos mostramos sempre em plena pureza e santidade diante do Senhor. Seja o que fique firme e calado em nossos corações. Mas ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa natureza pecaminosa. Que embora morta em Cristo Jesus, ainda insiste em dar, Senhor, sinais da sua maldade, da sua corrupção em nós. Ajuda-nos a fazermos morrer a nossa natureza pecaminosa e nos apresentarmos, Senhor, com vidas santas e puras para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a Igreja Batista de Vila Mariana, Senhor. Abençoa esta igreja na sua integridade e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o teu amor imenso, e as consolações e orientações do teu Espírito Santo, acompanhe a Igreja Batista de Vila Mariana, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.